Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. É a emissão domingo, 17 de março de 2019. Desejamos a todos que estão connosco votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Na vossa companhia, na produção, está a Mariana Bartolomeu. Ana Guedes está na apresentação. Estamos a transmitir esta emissão em onda média, nos 1530, na onda curta, ouvem-nos em 13.630 e 17.655. Estamos também na internet em direto, em voaportugues.com. Em FM estamos na Guiné-Bissau com a Rádio Pisgiti e a Capital FM. Estamos também com a Rádio Comunitária de Bafatá, com a Rádio Sitchanoco em Gabu e a Leste FM. E em Bube é a Rádio Papagaio. Na emissão deste domingo na Janela de Angola vamos falar aqui do livro Dias da Nossa Vida. E domingo é Tempo de Saúde com a doutora Graça Matinha e depois vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já as notícias neste domingo.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. Pelo menos 48 pessoas morreram em Moçambique e 39 outras no Zimbábue na tempestade causada pelo ciclone Idai, disseram fontes oficiais e meios de informação. Dezenas de outras pessoas estão dadas como desaparecidas. Em Moçambique, a cidade da Beira foi particularmente afetada e, segundo fontes locais, foi devastada pelos ventos e chuva. A cidade, a segunda maior de Moçambique, está sem eletricidade e fornecimento de água. Outras zonas da província de Manica estão na mesma situação. No Zimbábue, um porta-voz disse que a maior parte dos 39 mortos ocorreu no bairro de Ngango, na cidade de Chimanimani, onde mais de 100 casas foram destruídas. A ONU disse que no Zimbábue mais de 100 pessoas estão dadas como desaparecidas, acrescentando que em Moçambique o número de pessoas afetadas no centro e norte do país poderá ascender a 600 mil, sendo grande parte deles crianças. Pelo menos 13 pessoas morreram na sequência de um forte temporal que se abateu sobre o litoral da província de Benguela, disse o Jornal de Angola. O porta-voz do Comando Nacional disse àquele diário que 4 das vítimas eram crianças. A vila de Catumbela foi a zona mais duramente atingida. Várias pessoas foram soterradas por habitações que desabaram, enquanto outras foram arrastadas pela enxurrada que se seguiu. Na cidade de Benguela, registaram-se 3 mortas. Pelo menos 8 pessoas morreram hoje num ataque por extremistas muçulmanos contra uma base do exército no centro do Mali, disseram fontes dos serviços de segurança. As fontes avisaram que o número de mortos poderá ser maior. Uma fonte militar disse que os atacantes usaram veículos e motocicletas para atacarem o quartel de Diourá, na região de Mopti, esta madrugada. Muitos soldados morreram ou desapareceram, disseram as mesmas fontes. Na Indonésia, pelo menos 50 pessoas morreram e outras 59 ficaram feridas em resultado de inundações e desmoronamentos na província de Papua. Um porta-voz do governo disse que dezenas de casas foram danificadas pelas cheias, acrescentando que o número de vítimas deverá ser maior, já que equipas de salvamento estão ainda a tentar chegar a áreas muito afetadas. Este é um noticiário da Voz da América. O Paquistão e a Índia anunciaram hoje que vários dos seus cidadãos estão entre as 50 pessoas mortas no ataque de sexta-feira a 2 mesquitas na cidade de Christchurch, na Nova Zelândia. O Ministério dos Negócios Estrangeiros paquistanês disse que 9 dos seus cidadãos foram mortos, enquanto a Embaixada da Índia, na Nova Zelândia, disse que 5 das vítimas eram cidadãos indianos. As autoridades neozelandesas começaram, entretanto, a entregar os corpos de algumas vítimas às suas famílias, de modo a que possam ser sepultados de acordo com a religião muçulmana. A primeira-ministra neozelandesa, Jacinta Ardern, disse que especialistas australianos na identificação de corpos tinham chegado para ajudar no processo de identificação, acrescentando esperar que todos os corpos possam ser entregues aos familiares até quarta-feira. O vice-comissário da Polícia da Nova Zelândia reuniu-se com familiares das vítimas para explicar a necessidade de autópsias para o processo de investigação criminal. Um cidadão australiano, Brenton Harris Tarrant, de 28 anos de idade, foi preso e acusado de assassinato. 3 outras pessoas que foram presas após o ataque foram libertadas por não terem qualquer ligação ao ataque, mas as autoridades disseram não poder ainda descartar a possibilidade de haver outros suspeitos. O governo francês está hoje a ser alvo de críticas por não conseguir manter a ordem na capital, depois de ontem manifestantes terem pilhado e deitado fogo a lojas e restaurantes no centro de Paris. Cerca de 80 lojas e outros tipos de comércio foram vandalizados por manifestantes coletes amarelos e cerca de 20 foram pilhados ou incendiados. Foi o 18º fim de semana seguido de manifestações, que começaram em novembro do ano passado, em protesto contra o aumento do preço dos combustíveis, mas que depois se transformaram em protestos mais generalizados contra o governo.
Obrigada, era o Mundo em Notícia aqui nesta emissão vespertina em português da Voz da América, domingo 17 de março de 2019. Em nome de todos, os votos de um bom domingo.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Pelo móvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Dias da Nossa Vida é um livro de Ezaquiel Cori e que acaba de ser lançado em Angola. Crítica social, Dias da Nossa Vida, conta, recorrendo ao humor, ironia e sarcasmo, a vida de um chefe dos serviços secretos numa qualquer província angolana. E a personagem central do livro, Reinaldo Bartolomeu, descreve-se como originário de uma família que é uma verdadeira dinastia de bufos. O repórter Pedro Dias esteve no lançamento do livro de Ezaquiel Cori, descrito como um dos mestres do realismo angolano.
Dias da Nossa Vida é o título da mais recente obra literária de Ezaquiel Cori, lançado no passado 19 de fevereiro no Centro Cultural Português Camões, em Luanda. Dias da Nossa Vida está dividida em 11 capítulos. É uma crítica social narrada num estilo marcado pelo humor, ironia e sarcasmo. O personagem central é Reinaldo Bartolomeu, chefe dos serviços de informação da República, numa província de Angola não identificada. Reinaldo Bartolomeu é originário de uma família que o próprio reconhece ser uma verdadeira dinastia de bufos.
Dias da Nossa Vida é um romance de personagem. Portanto, é um romance baseado na vida de um personagem principal. Toda a história gira em torno desse personagem, que no caso é o chefe dos serviços de informação da República numa província que não é nomeada de Angola.
Não nomeada, mas os factos que ocorrem nesta província são muito semelhantes a alguma realidade que nós vivemos aqui em Luanda ou em Angola.
Bom, para responder a esta pergunta, tenho que remontar à origem deste livro, deste romance. Portanto, este livro foi escrito aí há cerca de 5, 6 anos, num contexto que todos nós vivemos e conhecemos do país, bastante caracterizado por aquela onda de corrupção, de limitação dos direitos fundamentais dos cidadãos, em que as pessoas não tinham como dar vazão à sua insatisfação em termos públicos. Portanto, este livro é, digamos assim, uma espécie de tentativa de exteriorizar a insatisfação que eu pessoalmente, enquanto cidadão, vivia naquela época.
Fala de que há uma cena, não é, entre o Reinaldo Bartolomeu e o filho, o Andrezinho, em que vem para cumprimentar o papai e depois dizia que gostaria de ser bufo. Uhum. Quer dizer, o bufo, nós já conhecemos de canções e alguma realidade em que nós vivemos aqui, este indivíduo dos serviços de informação, a segurança do Estado, eram considerados de bufos. Aqueles que passavam a informação, ou os alicates, não é? Em que nós já conhecemos essas histórias, mesmo após a independência. Antes, no período colonial, havia a PIDE, a Polícia portuguesa, da repressão portuguesa. E depois da independência, tivemos a Disa, depois com 27 de maio. Aí há uma passagem que fala também do 27 de maio, em que muitos angolanos têm memória, mas uma memória desagradável do que é ser bufo.
Bom, conforme disse há pouco, este livro resultou daquele contexto muito conhecido por todos nós. Nessa tentativa de interpretar a realidade vivida, o autor foi buscar uma faceta da realidade que podia explicar da melhor forma possível aquilo que se passava. E o autor entendeu que um funcionário, um alto funcionário do serviço de inteligência, numa província, dado o facto da sua situação privilegiada, da sua localização em termos hierárquicos, junto do governador provincial, com o qual até, conforme diz o livro, tinha boas relações. Portanto, este viés era uma forma, a melhor forma de dar o quadro real, né, da situação que vivíamos então. Ora, a figura do funcionário dos serviços de informação já tem sido abordada, tem sido narrada, caracterizada na literatura angolana. Eu não sou o primeiro.
Ezaquiel Cory confessa ter escrito o livro longe de querer beliscar o poder político do MPLA, partido que governa Angola desde a independência em 1975. A personagem principal é apresentada como alguém normal, com uma família e um sentido muito humano de resolver os problemas na província, de dar um tratamento completamente diferente à realidade.
O Reinaldo Bartolomeu, que é o tal indivíduo chefe do serviço de informação, é, digamos assim, o protótipo daquilo que você bem disse, do bufo. Mas aqui, bufo sem aquele assombramento, né? O bufo tem vários significados. O bufo, habitualmente nós chamamos de bufo, é um funcionário, pode ser um polícia, pode ser um funcionário de serviços de informações.
Mas aquele que leva sempre a informação.
Que leva...
aquele que está ali no bairro, que faz o policiamento do que se passa para contornar ou para travar qualquer manifestação ou qualquer posição contrária à governação.
Bom, eu não sou funcionário desses serviços, mas qualquer cidadão angolano que viveu esses anos todos cá em Angola e com um mínimo de discernimento e lucidez sabe a existência desses serviços e de como eles funcionavam. Ora, o bufo, conforme você diz, neste livro, neste romance Dias da Nossa Vida, até que tem um tratamento dignificante. Portanto, este romance não...
Dignificante no relacionamento, não, com, por exemplo, com o governador provincial.
Não, este livro, este romance...
Ah, a forma como você apresenta esta personagem.
Sim, faz um retrato humanizado de um alto funcionário do serviço de informação, não só no contexto profissional, como também no contexto familiar e pessoal. Portanto, ele é apresentado aqui neste livro como um ser humano normal, que por acaso tem um cargo que lhe dá acesso a determinado tipo de informação privilegiada e que, a dada altura, no quadro das responsabilidades que ele tinha na província, se vê confrontado com uma rebelião estudantil.
As manifestações.
Uma tentativa que se consuma mesmo, que se consuma de manifestação de estudantes universitários, liderados pelo jovem Armindo Gasolina. Portanto, a forma como ele reage, como ele enfrenta essa emergência, digamos assim, resulta até num retrato bastante favorável a essa gente que trabalha nesses serviços.
Sim, muito contrário, olhando ficção, realidade, muito contrário à realidade que nós vimos aqui, um período também de manifestações e o tratamento que forças policiais ou forças de segurança, né, aquela força de repressão contra os chamados revus. Isso já na realidade é um trato completamente diferente. Aqui, este lado humano, de dialogar, sim. Tentar encontrar uma forma a partir do diálogo e não ao contrário do comissário da polícia, que era carga, sangue, força bruta sobre esses jovens.
Sim, é aquilo que eu disse, portanto, o retrato do Reinaldo Bartolomeu, o tal chefe do Serviço de Informação, resulta bastante favorável. Sobretudo partindo da premissa de que o autor entende que esses serviços de informação, desde que tenham uma perspectiva republicana, são indispensáveis numa realidade como a dos dias de hoje, caracterizada por uma série de ameaças de todo tipo. Esses serviços são absolutamente indispensáveis e fazem falta a qualquer país. Para manter as instituições da República de pé, para manter a paz e a ordem social.
Democracia? Manter a democracia?
Estamos a falar no quadro da democracia. Sim. Os países democráticos também precisam de instituições de recolha, tratamento, de informação.
Em dias da nossa vida, o autor apresenta-nos as restrições a manifestações públicas, estudantes contra a corrupção, populações contra a usurpação de terras por altos dirigentes, direito coartado aos cidadãos, numa realidade nos últimos 10 anos foram difíceis para quem ousasse realizar uma manifestação. Os que se aventuraram têm péssimas recordações, com rastros de mortes.
Este livro também traz ao de cima a questão do direito à manifestação. Durante muito tempo, nos últimos 10, 15 anos, uma coisa tão básica, tão elementar de uma democracia, que é o direito à manifestação, era absolutamente coartada. Até tentativas de manifestação para coisas básicas, elementares. Portanto, as manifestações públicas, na minha opinião, são formas, são mecanismos de canalização da insatisfação social, não é? As pessoas saindo à rua, manifestando-se de forma pacífica, acabam por ir diluindo a sua insatisfação, a sua raiva e, eventualmente, o seu ódio. E as pessoas, assim, sentem-se integradas, não é? As manifestações deviam fazer parte de uma história bonita da democracia, não é? Nós vemos em alguns países, quando há manifestações, vão famílias inteiras, pais, avós, filhos, crianças, saem à rua, não é? Alegres, e ao fim do dia vão almoçar em família, não é? Os sistemas políticos, os regimes democráticos não têm medo das contestações. Aliás, as contestações, em princípio, deviam fazer parte do próprio sistema, não é? Agora, o que os regimes, os sistemas devem fazer é dar respostas adequadas, democráticas, às manifestações, às contestações que surjam. Portanto, na minha opinião, não sei, ainda bem que no nosso país as coisas mudaram, o paradigma de governação mudou, mesmo sendo do mesmo partido, o MPLA. O presidente João Lourenço, na verdade, veio renovar aqui as coisas de uma maneira completamente impensável pouco antes dele subir ao poder.
É bem verdade que a carga de manifestações diminuiu. Os ativistas políticos ou sociais deixaram de ser visíveis. A oposição política dá a impressão de ter ficado para trás. No protesto, a governação do MPLA. O atual presidente, João Lourenço, tem esvaziado os discursos da oposição com o combate à corrupção, ao branqueamento de capitais, à necessidade do retorno ao país dos dinheiros depositados em paraísos fiscais por dirigentes angolanos. Na obra de Ezaquiel Cori, os manifestantes são aliciados com bolsas de estudos para que se calem.
Essa tentativa de aliciamento é uma forma de corrupção. É uma forma de corrupção. A questão que se coloca aí é até que ponto é que as pessoas que se beneficiavam desse tipo de aliciamento, tanto aceitando-o, enquadravam na sua estratégia de vida pessoal. Portanto, que este livro, no romance, segundo o narrador, o Armindo Gasolina é levado a aceitar as bolsas, a bolsa para ele próprio e para os colegas, no sentido de se empoderarem, no sentido de se fortalecerem academicamente, e a partir daí de uma posição de empoderamento intelectual, académico, sendo mais livres, poderem reivindicarem com maior autonomia, com maior independência.
Isso que levaria mais tempo.
Não, é uma interpretação que eu, como autor, lendo o livro, faço. Okay? Qualquer leitor lendo o livro há de fazer a interpretação que melhor entender.
O romance, ora publicado, ficcional, com histórias muito próximas à realidade, são do agrado do autor, que diz ter sido prazeroso escrever o livro.
Este livro, para já, deu-me muito prazer de escrever. Por quê? Porque na situação em que eu estava, o livro foi um canal de expressar, conforme disse antes, a minha própria insatisfação, que não tinha outra forma de se manifestar, de ser canalizada. Deu-me prazer. Isto, para um leitor atento, dá-se conta disso no próprio texto. Dá conta que o autor teve prazer ao escrever este livro, porque eu acho que, enquanto autor, aprimorei o meu estilo. Eu poderia escrever com muita digressão, muito circunlóquio, tentar fazer um panfleto. Não, evitei completamente isso. Este livro não tenta passar uma lição, não tenta fazer não tenta ensinar ninguém a viver ou a interpretar as coisas da vida e do mundo.
Alguma vez o medo apoderou-se de si em relação ao poder? A interpretação que pudessem fazer deste livro?
Enquanto escrevia, não. Eu, enquanto escrevo, não tenho receio absolutamente nada, nem de ninguém.
Distribuição e comercialização do livro constituem preocupação do autor. Por esta altura, a responsabilidade editorial é da Acácias, que remeteu-se ao silêncio na relação com o autor, escritor, após o lançamento da obra, no passado 19 de fevereiro.
Bom, este livro foi editado pela editora Acácias. Portanto, a editora é responsável pela comercialização do livro, pela distribuição e comercialização do livro, através das livrarias com as quais ela faça algum acordo. Portanto, o autor não tem o domínio disso. Agora, preocupa-me é que eu pessoalmente tenho passado por alguns lugares de comercialização tradicionais do livro e não vejo o livro à venda. Realmente fico a estranhar. E as pessoas vão me perguntando, Ezaquiel Cor, onde é que o livro está à venda? Queremos. Porque as pessoas estão a ler o livro, as pessoas vão contando às outras a história do livro. E o livro tem interessado realmente as pessoas. E querem comprar, querem adquirir o livro. E eu não sei o que dizer às pessoas. Sinceramente, não sei. Não sei onde é que o livro está à venda. Né? E ninguém me consegue dizer isso.
Não recebe. Quais são as respostas que têm obtido da Cássias?
Bom, infelizmente, isso é algo que até nem gostava de dizer, mas infelizmente não tenho tido nenhum contacto com a editora. Todos os contactos que tenho tentado fazer redundam infrutíferos. Não sei o que é que se passa realmente, não sei. Se calhar tenho que me deslocar à editora para perguntar o que é que se passa, porque não atendem as minhas chamadas, não respondem as minhas mensagens, enfim.
Ezaquiel Cori, escritor angolano, e a sua mais recente obra literária, colocada no mercado no passado 19 de fevereiro, no Centro Cultural Português Camões, Dias da Nossa Vida. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco através do Facebook e do WhatsApp. O nosso número é mais 1908-652-4584. Agora, a música. Apesar de estarmos ou continuarmos à espera do novo álbum de Anselmo Ralph, que vai contar com colaborações de vários nomes, há uma colaboração que anda pela neta de Anselmo Ralph e Rick Ross. Rick Ross, que é um rapper americano, que é também investidor e executivo musical. Vamos ficar então com Take It Slow. Vai com calma. Our love is brand new. It's been a month since I met you. But you're ready talking about having an extra key to my house. Yeah, babe, you can't be serious. It's early to take serious. Let's enjoy each other. Take our time, get to know each other. Said you wanna have my babies. You even mentioned marriage. I suggest we don't rush. If it's destiny, baby, don't push. No, and when it comes to my flaws, baby, you don't know the half. And to be honest, not even I know the half of yours. But listen, this don't mean that I don't love you, baby. I just wanna let our love grow a little more, my baby. In the most natural form, trying to rush is not the norm, no. So go ahead, my baby. Take it slow, my baby, take it slow, my baby, take it slow, my baby, take it slow, my. You're going 100 miles an hour. Speed limit is 60. Speed limit is 60.
What's that?
So you better hit the brakes.
You know who it is.
Yeah.
All I wanted was fast money. A dope boy crash dummy. Bitch, you tripping on the pole, they better take it slow. Then again, getting dough is all they ever know. Once I'm standing on the corner to a set of keys, riding good 17 and I'm selling keys. All my folks saying take it slow. They all broke, so I'm making more. Money wall to wall, I want a ball. We the money team going exploit. I got the belt, got the flow, no flaws. Marble on the floor and up the walls. From the back, she mine, no balls. Rip the roof off a brand new Porsche. Make love all night, she raw. Run a red light as a nigga scream.
Take it slow, my baby, take it slow, my baby, take it slow, my baby, take it slow, my. You're going 100 miles an hour. Speed limit is 60. Speed limit is 60. So you better hit the brakes. Yeah. Podem ver as notícias de África em vídeo, segunda a sexta, são as manchetes africanas. Podem também ver as manchetes mundo e as manchetes americanas. 60 segundos de imagens noticiosas de África, do mundo e dos Estados Unidos.
Take it slow. Then again, getting dough is all they ever know. Once I'm standing on the corner to a set of keys, riding good 17 and I'm selling keys. All my folks saying take it slow. They all broke, so I'm making more. Money wall to wall, I want a ball. We the money team going exploit. I got the belt, got the flow, no flaws. Marble on the floor and up the walls. From the back, she mine, no balls.
A Voz da América, emissão vespertina em português, é domingos a 7 de março de 2019. Para todos, votos de um bom domingo com a Voz da América. Estamos a transmitir desde Washington. Podem escutar esta emissão em onda média nos 1530, em onda curta 13.630 e 17.655. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos também em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial. Em São Tomé estamos em FM através do transmissor local da Voz da América. Em Moçambique, na Beira, com a Rádio Pax. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu e Rádio Sichanu, que é Leste FM. Em Buba, Rádio Papagaio e em Bissau estamos em FM com a Capital FM e a Rádio Pinjiquiti. Na apresentação desta emissão está Ana Guedes. Após as notícias do mundo, vamos falar de saúde com a doutora Graça Matinha. Hoje vamos falar do problema que ocorre em termos de saúde pública quando nos deparamos com inundações. Depois vamos falar com um dos nossos amigos ouvintes, mas para já vamos saber o que faz hoje a atualidade noticiosa no mundo.
Olá, ouvintes, ao microfone mais uma vez convosco está o João Santa Rita. A pelo menos 48 pessoas morreram em Moçambique e 39 outras no Zimbábue na tempestade causada pelo ciclone Idai, disseram fontes oficiais e meios de informação. Dezenas de outras pessoas estão dadas como desaparecidas. Em Moçambique, a cidade da Beira foi particularmente afetada e, segundo fontes locais, foi devastada pelos ventos e chuva. A cidade, a segunda maior de Moçambique, está sem eletricidade e fornecimento de água. Outras zonas da província de Manica estão na mesma situação. No Zimbábue, um porta-voz disse que a maior parte dos 39 mortos ocorreram no bairro de Ngango, na cidade de Chimanimani, onde mais de 100 casas foram destruídas. A ONU disse que no Zimbábue mais de 100 pessoas estão dadas como desaparecidas, acrescentando que em Moçambique o número de pessoas afetadas no centro e norte do país poderá ascender a 600 mil. Em Angola, pelo menos 13 pessoas morreram na sequência de um forte temporal que se abateu sobre o litoral da província de Benguela, disse o Jornal de Angola. O porta-voz do Comando Nacional da Polícia disse àquele diário que 4 das vítimas eram crianças. A vila de Catumbela foi a zona mais duramente atingida. Várias pessoas foram soterradas por habitações que desabaram, enquanto outras foram arrastadas pela enxurrada que se seguiu. Na cidade de Benguela, registaram-se 3 mortas. Pelo menos 8 pessoas morreram hoje num ataque por extremistas muçulmanos contra uma base do exército no centro do Mali, disseram fontes dos serviços de segurança. As fontes avisaram que o número de mortos poderá ser maior. Uma fonte militar disse que os atacantes usaram veículos e motocicletas para atacarem o quartel de Diourá, na região de Mboti, esta madrugada. Muitos soldados morreram ou desapareceram, disse a mesma fonte. Na Indonésia, pelo menos 50 pessoas morreram e outras 59 ficaram feridas em resultado de inundações e desmoronamentos na província de Papua. Um porta-voz do governo disse que dezenas de casas foram danificadas pelas cheias, acrescentando que o número de vítimas deverá ser maior, já que equipas de salvamento estão ainda a tentar chegar a áreas muito afetadas. O Paquistão e a Índia anunciaram hoje que vários dos seus cidadãos estão entre as 50 pessoas mortas no ataque de sexta-feira a 2 mesquitas na cidade de Christchurch, na Nova Zelândia. O Ministério dos Negócios Estrangeiros paquistanês disse que 9 dos seus cidadãos foram mortos, enquanto a Embaixada da Índia, na Nova Zelândia, disse que 5 das vítimas eram cidadãos indianos. As autoridades neozelandesas começaram, entretanto, a entregar os corpos de algumas vítimas às suas famílias, de modo a que possam ser sepultados de acordo com a religião muçulmana. A primeira-ministra neozelandesa, Jacinta Ardern, disse que especialistas australianos na identificação de corpos tinham chegado para ajudar no processo de identificação, acrescentando esperar que todos os corpos possam ser entregues aos familiares até quarta-feira. O vice-comissário da Polícia da Nova Zelândia reuniu-se com familiares das vítimas para explicar a necessidade de autópsias para o processo de investigação criminal. Um cidadão australiano, Brenton Harris Tarrant, de 28 anos de idade, foi preso e acusado de assassinato. 3 outras pessoas que foram presas após o ataque foram libertadas por não terem qualquer ligação ao ataque, mas as autoridades disseram não poder ainda descartar a possibilidade de haver outros suspeitos. O governo francês está hoje a ser alvo de críticas por não conseguir manter a ordem na capital, depois de ontem manifestantes terem pilhado e deitado fogo a lojas e restaurantes no centro de Paris. Cerca de 80 lojas e outro tipo de comércio foram vandalizados por manifestantes coletes amarelos e cerca de 20 foram pilhados ou incendiados. Foi o 18º fim de semana seguido de manifestações, que começaram em novembro do ano passado, em protesto contra o aumento do preço dos combustíveis, mas que depois se transformaram em protestos mais generalizados contra o governo. E um soldado israelita foi morto e duas outras pessoas feridas por um palestiniano perto da cidade de Nablus, disse o exército israelita. O palestiniano matou um soldado com uma faca, roubando-lhe depois a sua espingarda automática, com a qual disparou sobre vários veículos.
Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, e domingo 17 de março de 2019. Em nome de todos, a continuação de um bom domingo. Não esqueça, estamos também em direto na internet em voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Espaço agora para a conversa com a doutora Graça Matinha sobre a saúde. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço de Saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, e convosco está a Ana Guedes e comigo está a doutora Graça Matinha. Olá, doutora, vamos então falar de saúde? Como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Vamos sim falar de saúde. Eu estou bem e espero que os nossos ouvintes também estejam bem.
E, doutora, vamos aproveitar o facto de, nesta altura, haver inundações, há cheias, não só, por exemplo, em Moçambique, onde se encontra, mas noutros países para onde nós transmitimos, e noutras partes do mundo. E, doutora, uma das coisas que acontece quando há cheias e há inundações é o aparecimento de certas doenças. Doutor, é capaz de falar um bocadinho cheias e doenças, qual é esta correlação que existe?
Pois, Ana, quando nós temos cheias e inundações, essa é uma situação que preocupa a saúde pública, principalmente porque numa situação de cheias ou inundações há um movimento muito grande de pessoas, as pessoas têm que ser relocadas para alguns locais, que são os campos de reassentamento, mas também porque nós sabemos que existem muitas doenças que são de origem hídrica, por isso é que o risco de algumas doenças é muito maior nessas alturas. Por um lado, nós temos as doenças que são de origem hídrica e com as cheias há maior circulação dos micro-organismos que podem causar doenças, mas por outro lado é que quando as pessoas são reassentadas ou são colocadas num campo de reassentamento, porque as casas ficaram destruídas ou estão inundadas pelas águas, normalmente as condições não são as condições ótimas, não é? É um campo com muita gente, em que as condições de saneamento não são das melhores, as condições de alimentação também não são das melhores, a forma como as pessoas dormem também não é uma situação normal. Então, todos esses fatores fazem com que haja uma propensão muito grande à transmissão de certo tipo de doenças.
Falo,
por exemplo, das diarreias.
Exatamente, o que eu ia dizer, um dos grandes veios transmissores, por assim dizer, é exatamente esta água que pode espalhar, por assim dizer, estas doenças infecciosas, como a doutora ia falar sobre a questão de doenças diarreicas, que não só pela água que as pessoas às vezes bebem, que não é potável, como também muitas vezes as pessoas vão defecar em sítios e vão deixar aqueles micróbios ali.
Exatamente.
Doutora.
Exatamente. E como já sabemos que as condições são precárias, porque provavelmente não tem uma fonte de água potável no local, então acho que não haverá todo um sistema de higienização, quer dizer que a lavagem das mãos vai ser precária, a própria higiene individual ou coletiva também vai ser precária. Então, todos estes fatores contribuem para que haja uma maior transmissão das doenças. A forma como os alimentos são confeccionados, algumas vezes, também não é das melhores. Em locais como países tropicais, em que há uma alta endemicidade da malária, também há propensão de transmissão de doenças como a malária, o paludismo, doenças como a dengue também podem surgir nesses locais, doenças como a febre tifoide, a cólera, que faz parte das doenças diarreicas. Uhum. Enfim, há um leque de doenças que é muito propício de se manifestar nesses locais em que há aglomeração e que as condições de higiene e saneamento não são das melhores, e agravado pelo fato de não ter fontes de água e também de estar a ver esta circulação fácil de água por causa das inundações.
E também, doutora, o que acontece é que os alimentos que estão a ser cultivados, né, cereais e isso, acabam por ficar contaminados por esta água de inundações que traz uma série de micróbios que depois acabam por entrar, por assim dizer, dentro daqueles cereais, e os cereais ficam contaminados. Doutora, o que é que as autoridades de saúde devem fazer num caso como este e o que é que as pessoas devem seguir, as populações?
Olha, Ana, a principal medida em casos como estes é que para todos os centros em que há aglomerados devido a essa situação de inundações ou cheias, é preciso que as autoridades de saúde garantam cuidados de saúde básicos. Não é? Estamos a falar de montagem de um, como que fosse, de um posto de atendimento médico, que é para as pessoas poderem ter ajuda em tempo útil. Isto é muito importante e é das primeiras medidas que têm que ser tomadas quando se está a projetar um campo de reassentamento. Uhum. Porque pelos fatores que nós mencionamos, há probabilidade de haver muita gente doente, então é preciso que essas pessoas sejam atendidas muito, muito rapidamente. E depois, outra coisa muito importante que tem a ver com a questão da água que é consumida, uhum, é preciso que, isto é feito muitas vezes pelas autoridades de saúde, mas em coordenação também com outros setores, é preciso garantir que a água tenha um mínimo de qualidade.
Isso, portanto, pode ser seja tratada, não é, doutora? Seja, sim, seja sim, a água
isso
tratada.
Pode ser. Exatamente. E numa circunstância dessas, a coisa mais fácil é fazer atribuição de cloro para que as pessoas possam usar e tratar a água tanto para beber como também para cozinhar e para lavar os alimentos. Então, essa é uma das medidas básicas e que tem que ser garantida nos centros de acomodação. E depois, há outras coisas como o fornecimento de redes mosquiteiras, que também é muito importante, principalmente se for um país que é endémico de malária, é preciso fornecer as redes mosquiteiras, e também ter muita atenção com a questão de cuidados, higiene e cuidados pessoais, que isto é feito através de comunicação com as pessoas que estão no local. As pessoas têm que saber o que fazer, têm que saber como agir perante uma situação dessas, principalmente no que diz respeito à higiene, mas também a questões de saneamento. Então, são coisas que têm que ser feitas logo à partida para poder evitar ou minimizar a ocorrência de doenças que nestas circunstâncias são doenças que são altamente transmissíveis.
Doutora, em termos de vacinas, nós já aqui falámos várias vezes da questão das vacinas, da necessidade de prevenir, porque é melhor do que remediar. Em situações como estas, deve-se fazer vacinação das pessoas, por exemplo, em relação a hepatites, tétanos, em relação a tratamento para malária? Como é que se faz em termos mais precisos, em termos de vacinas? É de fazer?
Bem, assim, uma das vantagens de ter pessoas aglomeradas num centro de acomodação é que muito mais rapidamente e facilmente as pessoas podem ser alcançadas por uma intervenção como uma campanha de vacinação. mas não tem sido prática serem feitas campanhas de vacinação, porque tendem a ser muito custosas e toda a logística para a preparação de uma campanha tem que ser feita com a devida antecedência. Então, não é uma prática muito frequente. A menos que haja uma ameaça muito, muito importante de saúde pública que seja conhecida, pode-se atacar esses centros de acomodação. Como é o caso da cólera, pode ser que se faça uma campanha de vacinação que por acaso, seria preventiva, não é? E que seja focada para estes locais. Mas, de uma forma geral, para outras vacinas, o que se faz é que no centro de saúde que está estabelecido no centro de acomodação, tem que se garantir as vacinações de rotina, que é para que as pessoas não percam a oportunidade de ser vacinadas porque não estão numa unidade, porque não têm acesso a uma unidade sanitária. Então, isso tem que se garantir. Temos que garantir que as vacinas estejam lá e toda aquela criança que deveria fazer a vacina naquele período tem acesso às vacinas.
Doutora, nestes minutos finais, ou neste minuto final, gostaria que, em síntese, dissesse aquilo que as pessoas que nos podem estar a ouvir e que podem estar numa situação de intempéries, o que é que devem fazer?
Olha, a primeira coisa que eu gostaria de lembrar aos nossos ouvintes é que a melhor coisa é prevenir, não é? Qualquer que seja a situação. E temos que estar muito atentos aos alertas que são emitidos através da rádio, através das televisões, os WhatsApps e outros meios de comunicação, porque, infelizmente, nós não podemos prever com que magnitude é que um evento desse irá acontecer. Então, nós temos que ter muita atenção e seguir corretamente as recomendações que são transmitidas. E depois, é preciso nós termos muita atenção nestes períodos, especificamente com os alimentos que nós consumimos, com a água que nós bebemos, temos de garantir que a água seja tratada e conservada em locais propícios. Temos que garantir possamos estar em algum abrigo, porque algumas vezes as chuvas são acompanhadas de trovoadas e descargas elétricas, então nós temos que evitar ficar debaixo das árvores, ficar debaixo dos postes, porque isto pode trazer alguns problemas. Então é preciso nós termos esse tipo de cuidados para evitar danos ainda maiores. E se existe uma comunicação das pessoas deixarem as suas casas por haver algum risco de inundação, as pessoas têm que seguir essa comunicação e procurar lugares mais seguros para estarem enquanto não se baixar o alerta. Isto é muito importante porque não seremos apanhados de surpresa e algumas vezes algumas pessoas podem ser arrastadas pelas águas e por aí fora. Então temos que ter muita atenção e seguir com as recomendações que são emitidas para evitarmos danos humanos.
E aqui com as recomendações da nossa médica, a doutora Graça Matinha, nos vamos despedir. Foi aqui uma conversa sobre problemas relacionados com inundações e cheias. Nós vamos voltar para a semana. Até lá desejamos a todos uma semana em segurança e cheia de saúde. Também para si, doutora Graça, e estamos juntas.
Muito obrigada, Ana. Uma semana de saúde para si e para os nossos queridos ouvintes. E lembrem-se sempre de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E nos próximos minutos vamos deixar-vos com a Daniela Steschi, que hoje nos traz um dos nossos amigos ouvintes à conversa. Ele é o rei da Dix. Manda chuva.
Pata informado! Pata informado! Se liga no espaço do ouvinte, eu
Olá, aqui é a Dani Steschi e hoje no Espaço do Ouvinte nós vamos falar sobre o município de Kimberley com o ativista Raida Dix Manda Chuva. Olá, Raida Dix, seja bem-vindo ao programa.
Olá, Daniel, muito boa tarde, ouvinte, boa tarde, auditório da Voz da América e, sobretudo, Espaço Ouvinte.
Hoje nós vamos dar enfoque aqui a um novo hospital que foi inaugurado no município de Kimberley no início de fevereiro e também vamos falar sobre uma entrevista que nós fizemos em dezembro que teve consequências para o administrador municipal no município de Kimberley. Mas vamos começar então com esse hospital, Ray. No dia 4 de fevereiro foi inaugurado um hospital no município de Kimberley pelo governador Impinda Simão. Se Segundo a imprensa angolana, o hospital tem uma capacidade de internamento para 84 camas, possui áreas de consultas externas, ginecologia e obstetrícia, cirurgia, odontologia, laboratórios de análises, hemoterapia, bloco operatório, raio-x, reanimação, medicina geral, planeamento familiar, materno, infantil e uma morgue com 12 gavetas. Ray, no papel, isso soa muito bem. Agora, me fala mais aí sobre essa realidade do hospital.
O hospital foi inaugurado no dia 4 de fevereiro do ano em curso. É de lamentar que, em pleno século XXI, um governador inaugura uma estrutura hospitalar com cerca de 250 camas, conforme não é, os papéis dizem.
Uhum.
Falta técnicos para operarem as máquinas que nela foram equipadas. Falta médicos, falta enfermeiros, falta sangue no estoque, no único estoque de sangue.
Uhum.
Falta materiais gastados. Sobretudo, falta também medicamentos e algumas vezes até porque os mesmos medicamentos não vêm com frequência.
Você foi lá no hospital, não foi, Ray Dedix?
Eu fui no hospital e a minha família sempre vai, meus amigos, todos nós, quando estamos doentes, tentamos buscar a saúde nesse mesmo, uma unidade hospitalar. Mas, infelizmente, as pessoas ainda continuam a procurar pela saúde nos postos médicos, porque a nossa estrutura hospitalar, como se diz, o Hospital Regional do Sindela, não oferece condições para poder buscar saúde, não oferece condições condignas, na verdade. Acredito que é simplesmente um hospital para se tratar paludismo em algumas vezes.
E Ray Dedix, eu estou curiosa para saber se algum concurso está programado para preencher essas vagas aí no município do Kimberley.
O ano em curso, não é, ou desde o ano passado, digo, acredito que houve um concurso público a nível do Governo Central, porque o Governo Central é quem tem estado a promover essas ações. Houve um concurso que, nesse momento, acredito que o Kimberley simplesmente recebeu um único médico, ou uma médica, assim que eu digo, e infelizmente, de resto, não há condições para tal. As ações que têm sido montadas, como se diz na gíria, as pessoas falam, temos uma estrutura. Na verdade, existe a estrutura, tem equipamento, está tudo equipado, mas infelizmente não há técnicos para poderem operar os mesmos equipamentos.
Entendi. E agora vamos falar da consequência da entrevista que você deu à Voz da América em dezembro. Você denunciou a situação da saúde, da educação, da falta de infraestrutura nas comunas de Icoca, Cuango e Alto Zaza. Você disse que as suas denúncias até colaboraram para a exoneração do administrador municipal do Kimberley, Manuel João. Me conta mais essa história.
Conforme eu sempre disse, realmente aquele cidadão que não olha a si mesmo, olha o povo em geral. Eu andei nas três comunas do Kimberley, no sobretudo Cuango, Icoca e Alto Zaza, onde infelizmente não existe saúde, não existe escolas, não existe infraestruturas, assim digo, para poder ajudar a população que nela habita. Há simplesmente pessoas de má fé que venham com papéis e sobretudo relatórios, dizer que construímos isso, fizemos aquilo e outra coisa, quando na realidade não existe. É dificilmente existir essas infraestruturas porque não existe, primeira coisa, caminhos, não existe estradas para a circulação de pessoas e bens. E nem acredito que o administrador tenha um avião, um helicóptero que pudesse ajudar as pessoas a transportarem materiais para construírem alguma infraestrutura nessas mesmas comunas. Então, tudo isso, as denúncias que eu tenho e muitos de nós temos feito, acredito que fizeram com que muitas das vezes o governador desacreditasse nos relatórios do ex-administrador, Manuel João, porque foi exonerado. De uma forma ou outra, o administrador não teve sucesso das suas mentiras, dos seus relatórios que sempre enviava pelo governo provincial do UIS.
E o administrador parece que tentou contatar você?
Na verdade, o administrador Manuel João saiu da província do UIS até a cidade capital, Luanda, no sentido de encontrar o rei da DIC. Infelizmente, tentaram fazer de tudo, tentar corromper-me, fazer alguma coisa, até aliciando-me se eu estava a precisar de dinheiro, se estava a precisar de algum emprego, então que pudesse chegar ao município do Quindelo, no sentido de poder negociar com o administrador. Infelizmente, eu disse que não precisava nem sequer de dinheiro, nem muito menos um emprego. Simplesmente, eu estava a precisar das condições condignas para aquele povo, para aquela terra que me viu nascer. É isso que eu simplesmente precisei.
Tá certo, Ray Dix. Olha, foi um prazer tê-lo aqui no Espaço do Ouvinte.
Outra coisa, pelo que pedimos à ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, que faça um trabalho de campo em busca da realidade e não ficar só simplesmente aqui em Luanda. Todas as infraestruturas inauguradas devem ser fiscalizadas. Então, aconselhamos a ministra, vai ao Quindele, vai a outros municípios da província do Espaço para poder constatar em loco o que se diz. Obrigado.
E é do rapper Prodígio a música que vamos ouvir até ao final desta emissão vespertina em português. Rádio, que tem a participação de Paulo Flores.
Quem diria que seria possível? Mana, isso é no mínimo incrível. Jovens pretos pobres de baixo nível. O país está perdido, devem ter queimado o fusível. Minha cota disse que me ouviu na rádio. O meu sonho era passar na rádio. Ouça gente, passa na rádio. E esses putos dependem daquilo que sai dos meus lábios. E eu nem estou armado em sábio. Mãe, os teus filhos encheram o estádio. Nós escapamos do naufrágio. Isso é minha vida, é trabalho no estágio. Paula, tu podes dar minha pulada. Eu venci com as minhas bradas. De um dia apareceu no jornal por não ter nada. Mas nós estamos na capa da carga. Tony!
Ei, mana Paula, desde que saímos de prenda, passamos pra julgar. Sei que te lembras da cura, Ai, minha mana. Desde que passamos do preto, aposta minha renda. Choramos os dois na nossa mesa.
Eu não estou à espera que a sorte nos caia, mas estou à espera que Deus não nos falhe. Eu estou à espera que nunca trabalhe. Skinny, espero que a tua tia não tenha tido razão quando ela disse que isso ia dar confusão. Eu disse para subir o coração. Eu espero que não tenha sido em vão. Diz e perdoa o teu irmão, porque ele também só quer razão. Eu te pedi concentração, para que para Maria nunca falte o pão. Por isso não precisas de julgá-lo. Trabalha acorda cedo, canta antes do galo. Olha só porque vem.
E assim, amigos ouvintes, nos despedimos. Foi a emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América, domingo 17 de março de 2019. Para todos, a continuação de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando aqui voltamos à antena para vos trazer mais notícias do mundo. Até lá, um abraço para todos. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.